A gente continua acompanhando todos os desdobramentos, né, causados, provocados pela forte chuva que atingiu em especial a região sul do Espírito Santo na última sexta-feira, madrugada de sábado também. E aqui a gente tem noticiado muito, né, a condição das nossas rodovias estaduais e das estradas também, principalmente. A gente sabe que Conha e demais municípios como Vargem Alta, Alfredo Chaves, foram fortemente atingidos e tiveram estradas completamente destruídas através, além de pontes, né? Para falar um pouco a respeito desse assunto, desse trabalho ininterrupto desde o dia dessa chuva, eu vou conversar agora com o diretor-presidente do DR, que é o Departamento de Edificações e de Rodovias aqui do Espírito Santo, Luiz César Mareto. Muito obrigada em atender a Band News mais uma vez.
Tudo bem. Quer dizer, tudo bem, mais ou menos, né, com as coisas que estão acontecendo lá nesses municípios citados. Mas vamos trabalhar.
A situação, Mareto, está complicada, até porque tem distritos que estão completamente isolados ainda, né? Vamos explicar, vamos começar pelo... Vamos destrinchar aqui, até mesmo orientando aos todos os moradores do estado, que têm parentes, estão se deslocando para lá, pontualmente as principais ocorrências que vocês estão acompanhando e estão trabalhando. Vamos começar primeiro por Iconha, né? Iconha que a gente teve aquelas imagens assim assustadoras. O calçamento de Iconha foi totalmente arrancado do centro da cidade, fora os distritos, né, que tiveram pontes arrancadas também.
Bem, por Iconha, nós temos a nossa rodovia que passa por dentro de Iconha, sobe em direção à Vargem Alta. E aí ela passa também pela área rural de Rio Novo do Sul, que é exatamente quando ela passa na área rural de Rio Novo do Sul, é onde houve uma interrupção séria na nossa rodovia, num distrito chamado Princesa. Houve um maciço, desceu em cima da rodovia e rompeu a rodovia. Rompeu a rodovia inteira. Nós estamos chegando lá já com máquinas para fazer a desobstrução e depois uma atividade de contenção. Esse local, é importante dizer que esse local é um local de muita dificuldade de execução de obra. É muito alto, nós teremos muito tempo de fechamento desse trecho, no local ali onde houve esse rompimento. Então as pessoas que estão em Conha, que querem subir para Vargem Alta ou acessar a 262, a gente orienta que passe por Cachoeiro Itapemirim, que é o melhor percurso, o melhor caminho. E, evidentemente, no sentido inverso também, quem está em Vargem Alta e que quer acessar 101 ou a Iconha, que passe por Cachoeiro.
A gente está tratando da S, da rodovia 375, né, Marito?
Isso. Esse local é um local lá em Princesa que nós teremos muita dificuldade de execução da obra. Nós tivemos uma filmagem agora de manhã, nossos engenheiros conseguiram chegar lá e nos encaminharam. É muito sério o que aconteceu. A pista desceu toda, nós vamos tentar fazer uma variante por dentro do maciço para continuar dando passagem. E aí, assim, depois nós vamos fazer uma contenção pesada na beirada da rodovia. Então, esse é um trabalho onde a gente certamente teremos, demoraremos mais na execução. Então, por isso, eu já de antemão digo para a população que, não precisando, não sendo muito necessário, evite Vargem Alta para Iconha, Iconha para Vargem Alta.
É a estrada, só para a gente recapitular aqui para os nossos ouvintes, é a rodovia que liga Iconha, Vargem Alta, ou como o senhor disse, Vargem Alta é Iconha. É um importante escoamento também. Agora vamos repetir a alternativa que o motorista tem, Marito?
A alternativa mais rápida, até porque é uma alternativa por asfalto, né? A Iconha continua em direção a Cachoeiro Itapemirim, chega em Cachoeiro Itapemirim, não precisa nem de entrar na cidade, entra ali na rodovia do Frade e segue subindo para Vargem Alta. É a rodovia mais próxima e aí é que está em melhores condições para ser utilizada. No sentido inverso também é a mesma coisa, desce, pega a rodovia do Frade e pega a 101.
Isso, passando pela 101, lembrando, a 101 até Iconha está ok. A pessoa consegue chegar em Iconha agora, hoje pela 101.
Consegue chegar em Iconha. O que que acontece? A Iconha recentemente foi inaugurado o contorno, então para quem quiser seguir viagem não precisa nem passar por dentro de Iconha, que está com sérios problemas lá de limpeza ainda, então não convém o motorista querer passar por dentro de Iconha. O contorno é duplicado, é melhor passar por fora de Iconha e seguir viagem pela 101.
Vamos aos demais municípios também. Anchieta, que foi fortemente atingido, tem alguma rodovia que liga Anchieta e Iconha?
Tem, mas essa passa por... você sai de Anchieta, vai para Jabaquara, Jabaquara pega 101, em Jabaquara já é a 101, né? Uhum. E segue para Iconha. É fácil, não teve problema nenhum, passei por lá ontem, a pista está intacta, sem nenhum problema. Anchieta teve algumas inundações, mas na área rural, em algumas vias municipais, algumas pontes, que nós estamos nesse momento levantando.
Certo. Tem também um alerta que vocês estão fazendo, estão pedindo aos motoristas quanto à ponte de Monte Belo dentro de Iconha. O senhor poderia explicar para a gente o que aconteceu por ali? Que tipo de escoamento é feito por essa região?
Ali em Monte Belo, a ponte saiu do eixo, né? Ela se movimentou. O tabuleiro, ou seja, onde o veículo passa, a parte superior da ponte, ela se movimentou muito possivelmente pelo volume de água que levantou a ponte, né, por conta da passeou no fundo do tabuleiro, levantou a ponte e deslocou ela de local. Mas ela continua intacta em cima dos encontros, né, dos apoios, e nós estamos avaliando. Deixamos a ponte aberta para até 12 toneladas, é uma avaliação dos nossos engenheiros, e assim que a gente finalizarmos a limpeza de toda a ponte, para podermos entrarmos, os nossos técnicos descer e entrar por baixo dela, muito possivelmente nós teremos condição de levar ela de volta para o local original, ou tem que fazer a demolição, mas a gente está muito confiante de que não será necessária a demolição da ponte de Monte Belo. Hoje está passando mais pequenos veículos de até 12 toneladas.
A gente também tem problemas em Alfredo Chaves, Marieta. Que situação que vocês estão enfrentando por lá?
Alfredo Chaves, quando a gente sai de Alfredo Chaves, vai em direção a Matilde, ou também em direção a 262, lá no posto do café, lá em cima. Logo depois da saída de Alfredo Chaves, num lugar chamado Cachoeirinha, bem pertinho da cidade, desceu um maciço, e aí foi pior, porque desceu um maciço rochoso, e esse maciço foi em cima de uma residência, onde um casal de idosos ficou soterrado, e ontem o corpo de bombeiro conseguiu resgatar os dois corpos, e nós entramos hoje para desobstruir esse trecho, que também está obstruído. Qual a ideia aí? A ideia é tentar uma variante rápido para que os veículos possam passar, pelo menos em faixa única, porque caiu um maciço de rocha muito grande que nós não temos equipamento suficiente para transportá-lo. Nós vamos ter que romper o maciço, quebrar ele em vários pedaços e botar no caminhão e levar. Então é também uma atividade que não será muito rápida, mas... Em Alfredo Chaves, nesse lugar chamado Cachoeirinha, pelo menos a gente vai ter condição de fazer uma pequena variante para passar um carro por vez.
É um trecho onde que aconteceu esse problema, né? Essa queda dessa pedra, a gente pode dizer assim. Esse trecho liga Matilde?
Liga Matilde. Ele sai de Alfredo Chaves, sobe, vai para Matilde ou também pode ir para 262. Tem um trevo logo em cima. Você pega a esquerda, vai para Matilde, a direita você vai para 262, ali onde na altura do posto do café. Passa por dentro de Araguaia e chega no posto do café.
E para a gente finalizar, Vargem Alta, como é que está a situação aí na cidade também de Vargem Alta, Marieta?
Vargem Alta aconteceu, embora a chuva tenha sido em grande volume lá em Vargem Alta, né? Mas acontece que quem acabou absorvendo todo esse volume de água foi Iconha, porque é um vale, está muito mais abaixo em termos de cota, de altura, do que Vargem Alta. Então, aquilo que choveu muito intensamente em Vargem Alta desceu para Iconha. Mas aconteceu um caso em Vargem Alta, que no local onde ficam estacionadas todas as máquinas da prefeitura, caminhão, veículos, exatamente esse local foi inundado e as máquinas não têm condição de sair.
Nossa.
Elas estão todas danificadas, veículos pequenos, e aí a gente encaminhou também algumas máquinas para começar a fazer a limpeza lá em Vargem Alta, máquinas da nossa equipe de conserva do DR.
Ou seja, as máquinas que poderiam estar trabalhando agora para desobstrução de estradas,
que poderiam
limpeza...
Meu coisa Deus louca, Deus. Né? As máquinas poderiam estar trabalhando hoje para ajudar, exatamente elas estão com, não conseguem se movimentar.
É uma situação triste. A gente está conversando com o diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias aqui do Espírito Santo, Mareto. Mareto, olha, eu sei que o trabalho de vocês continua, mas dá para pelo menos apontar assim, a quantidade de estradas, pontes, que foram destruídas, rodovias também, com essa chuva no sul do estado?
Olha, nas rodovias pavimentadas, são basicamente essas duas mesmo que eu estou colocando para vocês.
Uhum.
Nas rodovias pavimentadas. Mas o DR ainda tem muita rodovia que não é pavimentada. São rodovias que às vezes até se confundem com rodovias vicinais, né, dos municípios. Nesses locais, foi pior ainda do que nas rodovias. Nas rodovias nossas pavimentadas, são esses dois pontos básicos, né, que eu passei para você.
Uhum.
Mas nas rodovias não pavimentadas, são pontes de madeira, então muitas pontes se foram com a enxurrada. E essa preocupação nossa, porque tem ainda alguns moradores ilhados por conta de que essas pontes pararam de existir. E é esse trabalho que está sendo feito hoje, de levantamento para poder identificar aonde que nós precisamos reconstruir primeiro para poder dar fluxo, né, para dar tráfego a essas pessoas.
A gente fala, né, primeiro pensando em vidas, justamente para chegar até essas pessoas.
É.
A gente sabe que o Notaer está trabalhando, Corpo de Bombeiros também, essas defesas civis, ou seja, de dar atendimento a essas pessoas, e ressaltando também que, infelizmente, a produção vai ser prejudicada, que são vias importantes para o escoamento, principalmente o agrícola, né?
E todas as cidades, exceto Anchieta um pouco, que também é agrícola, mas tem a turística também, mas todas as cidades dependem muito da atividade agrícola, né? Se você observar ali, Rio Novo do Sul, Iconha, Alfredo Chaves, vivem muito do plantio de banana, e você precisa ver o volume destruído, muito plantio de café também, muita coisa descendo. Eu estive lá ontem durante o dia todo e vou lhe dizer, eu jamais na minha vida imaginei que ia ver uma coisa desse jeito. Assim, é muito triste mesmo. Mas tem uma coisa assim que eu acho extremamente importante, é a população na rua, trabalhando, um ajudando o outro, mesmo com a tristeza no coração, tá uma coisa assim, de Deus.
Mareto, como você citou, essa rede de solidariedade está muito bonita de se ver em todo o Espírito Santo, mas é também preciso agora a gente orientar essas pessoas que estão se deslocando para ajudar também, né, a ter muito cuidado nas estradas, né, a não avançar, não entrar em estradas onde não conhece, com carros pequenos, ou seja, quem está trabalhando com maquinário muito pesado, então é importante a gente dar essa orientação também, dar ajuda, mas com cuidado até mesmo não se tornar mais uma vítima.
Nós estamos hoje já iniciando uma coisa importante que eu não coloquei, é a sinalização dos locais onde são mais perigosos. Então, assim, a gente pede muito que as pessoas observem a sinalização. Observe o lugar onde é difícil, não vá lá. É interessante uma coisa, as pessoas têm curiosidade de ver isso.
Exatamente.
Eu estava em Alfredo Chaves, e nós estávamos lá no local onde os corpos, né, do casal. E as pessoas querem estar perto da máquina para ver a retirada do corpo. E filmar, às vezes. Né, assim, essa doença, talvez, que a gente, sociedade, tenha. Né?
É.
Então, assim, eu gostaria de pedir às pessoas que se acalmasse, né? Busque ajudar com oração, busque ajudar com apoio às pessoas que estão na cidade, mas o local onde acontece o desastre, deixa para os profissionais que são adequadamente preparados para isso. É, hoje lá em Princesa a gente filmou várias pessoas chegando lá querendo ver, não tem necessidade disso, né? Deixa que as equipes de resgate, as equipes que estão preparadas profissionalmente para atuar, é que façam isso. E evitem as estradas onde tem problema, estão sinalizadas, né? Principalmente essas que a gente está tratando agora, que é de Alfredo Chaves para Matilde e que é de Cunha para Vargem Alta. Anda um pouquinho mais, passa por outros caminhos mais seguros, que a vida vale muito. Quando a gente vê um desastre desse, até me desculpa, quando a gente vê um desastre desse, a gente começa a perceber o quanto que a vida vale.
É, as imagens são impressionantes. Para quem está lá trabalhando, é uma situação ainda mais difícil. A gente está de fora vendo apenas em imagens aquilo, né? E ajudando naquilo que for possível. Agora, quem está trabalhando no local é triste. Mareto, olha, bom trabalho aí para você, para toda a equipe do DR. E conte com a gente também. Vamos continuar orientando, ajudando essas pessoas aí do Sul.
Muito obrigado, hein? Um abraço. Tchau, tchau.